Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo, eu sou o Adriano Assunção e está começando mais uma edição do nosso queridíssimo pontapé inicial de segunda-feira. E esse fim de semana que tivemos a definição do adversário do Flamengo na grande final do Cariocão. Fluminense e Flamengo decidiram a taça nos próximos dias, né, nessa semana. E claro que a gente vai falar tudo sobre esse jogo polêmico que teve entre Botafogo e Fluminense e também as nossas expectativas para a grande final. Segunda-feira, dia 28 de março, e pode comemorar Little Monster, porque hoje é aniversário da Lady Gaga. Sim, juntos e Shallow Now, não tem jeito. Ela que já ganhou Grammy, já ganhou Oscar, e hoje faz 36 anos de idade, olha que doideira. Obviamente que hoje eu não tô sozinho, estou com meus amigos Poker Face das Ideias, Vitor Bastos e Fred Vidal. Boa segunda-feira, Vitor.
Olha, seria realmente uma boa segunda-feira se o Lucas do BBB não estivesse no paredão e possivelmente vai sair amanhã na terça-feira. Mas falando da Lady Gaga, que também assiste o programa, né? Eu acho que pra mim o momento mais icônico dela, de fato, foi quando ela chegou na premiação vestindo um vestido de carne. Aquilo foi um absurdo. Mas não posso também falar aqui, né, que ela tem um featuring com a Pabllo Vittar, uma música maravilhosa. Grandes momentos, sou muito fã.
E também estou aqui com o Fred Vidal. Um abraço, Fred, como é que você está?
Bom dia, Adriano, bom dia, Vitor, bom dia aos ouvintes. Então, um grande parabéns à artista do hit Não Cruza Bem, Não Joga Bem, Alessandro. Uma das maiores artistas do planeta, né? Que teve um affair com o brasileiro Jesus Pinto da Luz, que ganha muito pontos comigo. Inclusive, eu já encontrei ele num cemitério. Fica aí o fato totalmente aleatório.
Bom fato aleatório para começar só segunda-feira. E, Vitor, a Lady Gaga escuta o programa, assim como também o Will Smith, que ontem deu um socaço na cara do Todo Mundo Odeia o Chris. Não tem jeito. O pontapé inicial é mundial, é global, como disse. Mas antes de começar o programa, vamos falar sobre o nosso Instagram, @audioativo.eco, e também o nosso site, audioativo.com, onde vai ter toda a programação de esportes e de cultura. Lá provavelmente vai ter um programa que você vai se identificar e vai gostar bastante, tá bom? Vamos falar primeiro do grande jogo do final de semana, o jogo polêmico entre Fluminense e Botafogo, começando com o Flu. Fluminense tinha vantagem no primeiro jogo da semifinal e podia perder com um gol de diferença, porque ainda se classificaria, mas para o nervosismo da torcida, o Fluminense fez muita força para perder essa vaga para o Botafogo. 2-1 para o Fogão, com dois gols do Erisson e um gol aos 97 minutos do Germancano para salvar o tricolor, né? O time ainda não contou com Luiz Henrique, Felipe Melo e Nino, e fez uma partida muito abaixo, né? Recebendo até vaias da torcida no pós-jogo. E a partida que teve muita polêmica no apito final, porque no último lance do jogo, o Fred fez uma falta por trás, foi expulso, continuou em campo, e na hora do Botafogo bater a falta, poderia ser mais uma chance importante para o time, para conseguir reverter esse placar, fazer 3-1 e ir para a final, o juiz encerrou a partida. A confusão foi tanta que o juiz Paulo Renato Coelho teve que sair escoltado para sua segurança, já que os jogadores do Botafogo o cercaram, né? Final bem dramático do clássico. Vitor, o que você tem a falar sobre o jogo, sobre a atuação do Fluminense e essa polêmica toda aí no apito final?
Olha, conforme você ia dizendo, ia falando, né, sobre que o Fluminense tinha vantagem, precisava de um gol assim só para poder se classificar, me lembrou muito a atuação contra o Olímpia, e realmente foi muito parecida. O Fluminense foi muito atrás, muito defensivo, e não conseguiu criar. Conseguiu, né, se classificar com um gol do Cano ali na Bacia das Almas, no último minuto praticamente, e tá na final. Mas vamos falar do jogo. O Fluminense entrou em campo com 3 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes. Uma composição muito defensiva, e que na minha opinião não faz o menor sentido contra a equipe do Botafogo, que não é uma equipe formada ainda. É uma equipe muito abaixo, que ainda não tem os melhores jogadores, né, que foram contratados nessa nova era Tetsuo. Mas enfim, o Fluminense foi com esse time muito defensivo e propôs o jogo. Foi uma equipe muito... não foi congruente com o sistema que o Abel parecia implementar para essa partida. o lateral esquerdo Pineda ia muito pro ataque, e ele era o cara responsável pela criação da equipe do Fluminense. E deu pra perceber que foi muito abaixo essa criação, pelo fato do Fluminense simplesmente não ter conseguido chegar no ataque, praticamente, do Botafogo, com perigo. Foram muito mais jogadas de cruzamento na área, bolas alçadas dentro da área, e que no final mesmo não trouxeram perigo. E a gente percebe também que com essa falta de criatividade no ataque, o Botafogo se fez, né? Isso porque nas bolas mais incisivas que o Fluminense tentou, errou e deu espaço pro Botafogo fazer o contra-ataque e ver o Eutoro Erisson cravar duas vezes e quase sair com a classificação. É fato de que o Abel Braga tá fazendo um trabalho muito aquém do que se esperava, né? Até porque o Fluminense estava muito bem nesse início de temporada, fazia jogos muito bons, fazia jogos que impressionava, mas não tá conseguindo implementar de vez o seu estilo de jogo. O que é muito engraçado, né? Porque a gente sabe como o Fluminense melhor joga. O Fluminense joga melhor quando tem Natan dentro de campo, Luiz Henrique, né, que estava fora, que é uma equipe mais criativa, uma equipe que propõe mais o jogo. E o Abel simplesmente se nega a jogar nas decisões. Contra o Olímpia foi assim, no primeiro jogo contra o Botafogo foi a mesma escalação, e no último jogo, né, no jogo de ontem, foi a mesma coisa. O Fluminense precisa melhorar, precisa ser mais audacioso para conseguir chegar no título carioca, né, e de vez finalmente mostrar para o torcedor, convencer o torcedor de que está apresentando um bom futebol e que tem futuro nessa temporada, porque até agora o Fluminense chegou nas decisões e foi muito abaixo, e foi muito desesperador, talvez, pro torcedor tricolor.
O Vitor falou que o Abel Braga tá fazendo um trabalho aquém do esperado. Eu, sinceramente, acho que ia ser mais ou menos alguma coisa assim, né? Toda aquela sequência de vitórias do Fluminense foi algo que eu não esperava, né? Eu esperava que o Fluminense seria exatamente como tá hoje. O Abel Braga entrou no Olímpia de uma forma, deu errado, entrou contra o Botafogo, ganhou, mas jogando mal, da mesma forma que jogou contra o Olímpia, e agora entrou nesse jogo contra o Botafogo, perdeu, e jogando da mesma forma, ou seja, repetiu três vezes a mesma forma de jogar que não deu certo. Então o Abel Braga tem que ver isso aí, porque o Fluminense não tem tempo a perder, e já tem que se preparar para o primeiro jogo de quarta contra o Flamengo na final do Carioca. Nas últimas partidas contra o Flamengo, o Tricolor tem um histórico bom, com 5 vitórias em 7 jogos, sendo que ganhou os 3. Mas os problemas dentro e fora de campo podem atrapalhar o desempenho do time, né? Como por exemplo a venda do Luiz Henrique, que a gente tem falado, e também essa atuação muito abaixo contra o Botafogo. Vale lembrar que o Fluminense perdeu só uma partida na fase de pontos corridos e teve 9 vitórias em 11 jogos, sendo o primeiro colocado. O que vocês acham que o Abel Braga precisa fazer para retomar aquela boa fase do Fluminense e espantar esse clima esquisito que tá lá na Laranjeira?
Pois é, como você falou, né? A gente fala de uma má fase do Fluminense, mas há pouco tempo o time foi o melhor na classificação do Carioca, batendo o próprio Flamengo. Também conseguiu abrir uma boa vantagem contra o Olímpia. Então essa má fase é uma situação muito recente, talvez da eliminação da Libertadores para cá. Até porque, apesar do jogo de volta ridículo, ele conseguiu chegar na final do Carioca, né? Em uma final, sendo um clássico, a chance de vitória é 50%. Inclusive, o Fluminense ganhou os últimos 3 jogos contra o Flamengo, e o Flamengo ganhou a última final contra o Fluminense. Então vai ser um jogo muito disputado, com muitos fatores que pressionam tanto o Fluminense quanto o Flamengo, porque o Tricolor vem de 3 jogos perturbadores, uma eliminação sofrida e uma quase eliminação também, e o rubro-negro vem com aquela famosa carga de favoritismo, né? Fez partidas bem ruins durante o Carioca, o time ainda não está 100% encaixado, então também tem uma pressão em cima dele. Agora, o que o Fluminense pode fazer em 3 dias para sair de um jogo tenebroso e bater o elenco mais forte do Brasil, ou um dos mais fortes do Brasil? Acho que isso não é uma mudança técnica ou tática, entrar um jogador, sair outro. Para mim vai precisar de uma mudança psicológica, uma mudança de atitude. E é uma coisa que a gente só vai saber dentro do campo, né? Qual vai ser a postura do Fluminense? A mesma que teve no segundo jogo contra o Botafogo, ou a que teve no início do ano, a que teve nos 3 primeiros jogos da Libertadores? É isso que a gente tem que ver.
Tem que mexer o time, tem que mexer pra ontem, porque senão realmente, como afinal são 2 jogos, esse favoritismo histórico, né, nas últimas 7 partidas que eu falei, do Fluminense talvez não conte tanto, né? porque se fosse uma partida, talvez o Fluminense conseguisse sair com uma vitória chorada, mas como são dois jogos, o Flamengo para mim é favorito e chega com muita força, mas a gente vai falar sobre isso depois. E agora que a gente viu o Fluminense, vamos ver o outro lado da moeda, vamos falar do Botafogo. O Botafogo de fato lutou, mas não deu para reverter o resultado de 2 gols de diferença sobre o Fluminense. E foi bem por pouco mesmo, né? O resultado de 2-0 que ficou até o finalzinho da partida classificaria o Fogão de forma até que heróica. O Botafogo, que não sentiu falta de jogadores como, por exemplo, o Joel Carli e o Matheus Nascimento, que foram muito bem substituídos pelas novas contratações, né? O Felipe Sampaio e o próprio Erickson, que com esses 2 gols de ontem igualou o Gabriel Barbosa como artilheiro do Carioca, ambos com 8 gols cada. Obviamente o Gabriel ainda pode fazer mais gols, né? Vai jogar a final, mas é realmente um número expressivo para o Erickson. A verdade é que o Botafogo caiu atirando e mostrou durante o campeonato, né, com o elenco ainda em formação, com peças novas, que as contratações podem surtir efeito sim, e normalmente elas foram os destaques nas partidas. Né? O Erickson foi o nome do Botafogo no campeonato do Carioca. Eu perguntei isso do Vasco semana passada e agora vai perguntar sobre o Botafogo. O que de bom o Alvinegro consegue tirar desse Carioca?
Então, eu achei que o Botafogo foi superior durante o jogo contra o Fluminense. Tudo bem que o Tricolor não tá numa boa fase, mas é um time que brigou na parte de cima da tabela no ano passado, né? E o Botafogo, que tudo indica, ainda deve ser bem reforçado pro brasileiro. Aquele fim de jogo bizonho também deu margem para os botafoguenses contestarem o Campeonato Carioca. Eu não acho que seja uma daquelas eliminações em que o time entra numa crise ou tem que carregar uma bronca. É bola pra frente, porque o ano ainda nem começou direito. Tem Copa do Brasil, Brasileirão, Botafogo. Outra boa notícia é o aparecimento de alguns jogadores, como o centroavante Erickson, que mostrou pode ser muito útil o Botafogo, porque consegue fazer seus gols. O Chay manteve um rendimento de altíssimo nível que ele teve ano passado. Até demonstrou alguns sinais de uma queda. Às vezes ficava um pouco sumido no início desse ano. De qualquer forma, ele foi muito bem contra o Fluminense, que é um rival direto no Brasileirão. E a volta do Gatito também é outra notícia importante. Enfim, de ruim, fica clara a necessidade de reforços para dar mais profundidade ao elenco, né? Alguns torcedores dizem, esse é o time B do Botafogo. Eu nem acho que seja isso, não acho que os 11 jogadores de ontem vão pro banco no resto do ano. Mas tem a necessidade de um zagueiro, um lateral direito, um atacante pelos lados do campo, enfim, umas 5 ou 6 peças que cheguem para jogar como titular. Acho que isso já é o suficiente. E o Botafogo também leva essa questão de utilizar um time alternativo no Carioca de 2023. Se eu não me engano, o regulamento tem uma multa, uma punição para isso, então tem que ver como o John Textor vai se manter nessa questão. Pelo menos nesse primeiro momento, ele não parece muito satisfeito com o final de jogo bizarro que teve, né? Então é um ponto pra gente carregar pro ano que vem.
Pô, se o John Textor ficar bolado com todos os erros de arbitragem, erros, assim, no Campeonato Brasileiro, ou em Campeonato Carioca mesmo, o Twitter dele vai ter o maior engajamento do Brasil. Toda rodada vai ser uma reclamação diferente. E realmente o Botafogo foi muito prejudicado nesse final, mas acho que essa estratégia de jogar com o time B no próximo Campeonato Carioca pode fazer muito mal até pro Botafogo, porque é importante pra torcida se sentir conectado, pelo menos na minha opinião, se sentir conectado com a equipe, e o Campeonato Carioca serve muito pra isso também, né? Então, é isso. Acho que o John Textor deve melhorar, deve não melhorar, mas deve mudar a estratégia talvez pra esse próximo Campeonato Carioca.
Eu acho que quando ele falou aquilo no Twitter, ele falou meio que de uma forma mais pra criticar mesmo o que aconteceu no final do jogo, né? Não acho que de fato ele vai colocar o time B. Até porque o Fred falou, tem essas multas que podem ser aplicadas nos clubes. Então, eu acho que ano que vem, 2023, o Botafogo deve entrar com um time titular mesmo, normal, tudo tranquilo. E semana passada a gente confirmou aqui também que o Patrick de Paula é uma das novas contratações do Botafogo. E nessa semana, no decorrer da semana passada também, encaminhou o retorno do volante Luiz Oyama e também a contratação do Vitor Sá, atacante que estava nos Emirados Árabes. Com esses dois, o Botafogo realizou a 7ª contratação da era Textor, né? Luiz Castro, que é o técnico, Felipe Sampaio, zagueiro, o Saravia, lateral direito, Lucas Piazon, o meia, o Oyama e o Patrick de Paula, o volante, e o Vitor Sá, o atacante, né? E somando esses reforços de Texton, as contratações que vieram antes dele, né, como por exemplo o Ellison e o Breno, e os jogadores remanescentes da Série B, como o Chay, o Gatito, o Carly e o Matheus Nascimento, o Luiz Castro vai ter um trabalhão para montar o seu 11 inicial, né? Qual, na opinião de vocês, é o time ideal do Botafogo hoje? Né? Bem no preconceito mesmo, porque a gente não viu o Vitor Sá atuando, não viu o Lucas Piazon. O que vocês acham que seria os 11 iniciais do Botafogo hoje?
Olha, Adriano, com essas peças, né, que o Testo conseguiu nessa nova gestão, acho que a equipe ideal do Botafogo realmente começa com o Gatito Fernandes, que dá uma segurança muito grande pro Botafogo. Mas mesmo assim, acho que a equipe deveria ir atrás de um novo goleiro, porque a gente sabe que o Gatito é convocado constantemente para a seleção paraguaia, e isso pode atrapalhar talvez o Botafogo em algum jogo importante. Indo para a defesa, a gente tem o Sarabia, que foi muito bem no Internacional na sua última passagem aqui no Brasil, e ele era escalado no meu cartola todo jogo, né? Tava lá, pontuava bastante, muito bom lateral direito. E na zaga, acho que o Canu ia fechar muito bem com o Felipe Sampaio, né? Mas ele disputa a posição com o Joel Carli, que já tá lá no Botafogo há muito tempo, e é o capitão por faixa da equipe do Botafogo. Já na lateral esquerda, o Rafael, camisa 7, para mim, deveria ser o titular. Indo para o meio de campo, a gente tem a contratação mais cara da história do Botafogo, Patrick de Paula. E, junto dele, o nosso sagrado Oyama japonês. Para mim, titular absoluto, jogou muita bola no último campeonato brasileiro da Série B e nessa temporada tem tudo para brilhar de novo com a camisa do Glorioso. Agora, lá na frente a gente tem o Chay. E na minha opinião, o Chay deveria sim jogar com o Lucas Piazon, mas pode sim disputar posição com ele caso o Luiz Castro queira mudar a forma do Botafogo de jogar. Isso porque tem o Riquelme na ponta, que pode sim ser titular, junto do Ellison e do Matheus Nascimento. Então, eu falei 12 jogadores, né? Isso porque eu acredito que o Lucas Piazon deva disputar posição com o Chay ali para armar o time. Mas os dois podem sim jogar juntos. E nesse contexto, acho que o Riquelme deveria sair para deixar os dois lá na frente. Esse é o meu 11 titular do Botafogo, meu 11 ideal. Acho que o Botafogo tem sim uma equipe boa o suficiente para se manter na Série A, que é o objetivo, mas não acho que o Botafogo consiga almejar um título, né? Ou talvez uma classificação para Libertadores. Eu acho que a equipe deve ficar ali na zona da Sul-Americana ou perto da zona de rebaixamento. Mas tem equipe para se manter na Série A, na minha opinião.
Eu vou bastante com o Vitor nisso aí. Eu acho que lá na frente, né? Acho que vai ser um 4-4-2. Os dois meias, Chay e Piazon, eu acho que vão jogar juntos mesmo. Finalmente, o Botafoguense não vai ver mais o Luiz Henrique jogando, né? Porque o Luiz Henrique tem jogado muito mal nos últimos tempos. Eu acho que o Ellison vai ser titular com certeza. E no ataque, eu acho que o Matheus Nascimento e o Vitor Sá vão acabar disputando a vaga. Mais uma coisa que o Vitor falou, que o Rafael vai ficar na lateral esquerda. O Rafael, ele é lateral direito, né? Então, eu acho que ele consegue ser, sim, muito bem improvisado. Mas eu acho que o Botafogo, a próxima mira dele, o próximo alvo, tem que ser um lateral esquerdo, porque tá precisando. Semifinal para trás, final decidida. Mas antes da gente falar do Flamengo, para a gente não ser xingado pela torcida, né? Vamos passar rapidinho pelo Vasco. Você, torcedor vascaíno que nos acompanha, deve estar pensando: caraca, não aconteceu literalmente nada no Vasco essa semana, o que será que eles vão falar sobre o meu time? Mas aí, meu amigo, é aí que você se engana, porque Fred Vidal, Vitor Bastos e Adriano Assunção, assim como aquela menina ou aquele menino que você conversa no WhatsApp, nós aqui somos mestres da arte de enrolar, entendeu? Na semana que passou, São Januário não recebeu jogos nem nada, mas contou com a visita ilustre de o cara da luva de pedreiro. O Luva conheceu o estádio do Vasco, o CT Moacir Barbosa, e trocou uma ideia com vários jogadores do elenco, como o Nenê, o Ramigol, o Raniel, o Figueiredo, e também conheceu até o Roberto Dinamite, né, o maior ídolo da história do Vasco. A gente sabe que o Cruz Maltino está passando por umas dificuldades no elenco, né? Está se preparando para a Série B, expectativa para jogar contra o Vila Nova, e a gente viu a qualidade do Luva com a bola nos pés, né? Agora com a 777, eu acho que o Vasco vai começar a ter um dinheirinho a mais para poder investir em grandes contratações, para conseguir bancar esses grandes valores do futebol. Fred, o Luva de Pedreiro teria espaço para esse time titular do Vasco? Ou você acha que ele seria banco para o Bruno Nazário? O que você acha, Fred?
Adriano, vou ser bem direto, né? O Luva de Pedreiro, 94 no chute do FIFA, né? Quem mais se aproxima disso é o Nenê com 86. Então, Raniel, Gabriel Peck, Figueiredo, Bruno Nazário. Enfim, todos no chinelo do Luva, sem falar no número de gols. Porque há 5 dias atrás, quando ele foi no São Januário, disse que faltavam 3 gols para igualar o Roberto Dinamite. Então, hoje ele deve estar uns 76 à frente, totalizando 784 gols. O elenco do Vasco somado não dá o Luva, pô. Essa é a verdade, a gente tem que falar. Mas brincadeiras à parte, o cara é um fenômeno. Todo mundo que o conhece diz que ele é um exemplo de humildade, super gente boa, coração muito bom. Até os jogadores do Vasco, né, se divertiram pra caramba com ele. Então, todo o sucesso do mundo ao telespectador Luva de Pedreiro, que ele continua explodindo nas redes sociais e consiga tirar bons frutos disso, né? Melhorar a condição de vida dele e da família é o mais importante.
Ouso dizer que o Luva de Pedreiro seria titular no Vasco de 1998, hein?
É, o Luva é um sucesso, é isso que a gente pode dizer aqui. Eu fico muito feliz quando eu vejo ele comendo pizza, comendo batata frita pela primeira vez. Será que ele já comeu arroz da Piemontese? Que é a comida mais subestimada de todos os tempos? Fica a questão aí.
Horrível, horrível,
horrível. Horrível, horrível é você, careca. Sai
que
daqui.
Que isso, que isso.
Olha só, mas não sei se o Luva de Pedreiro vem pro Vasco, mas um jogador que o Cruz Maltino tá de olho é o atacante uruguaio Carlos Pena. Né? Um jogador de 30 anos, viria por empréstimo até o final do ano. E a negociação seria facilitada porque ele pertence ao Dinamo de Kiev, né, o time da Ucrânia, que sofre hoje com a invasão russa e a incerteza da guerra em seu território. Né? Isso aconteceu também com o Marlos, que veio para o Atlético Paranaense, e também o atacante Júnior Moraes, que veio para o Corinthians. Né? Os dois jogadores são naturalizados ucranianos e jogavam lá no Shakhtar Donetsk. É uma negociação que é até interessante. É legal ver que, apesar dos pesares, o Vasco está trazendo um reforço da Europa. Mas a gente tem que abrir o olho porque o Vasco ele não fez nenhuma investida pesada em um jogador no setor da defesa, né? Ele trouxe sim alguns jogadores, como por exemplo o Luiz Cangá, o Quinteiros por empréstimo e o Anderson Conceição, mas não foi ventilado nenhum grande zagueiro no clube ainda, né? Nenhum zagueiro de impacto. Quando e se a 777 atuar, a zaga precisa finalmente ser a atenção máxima das negociações, né, pessoal? Vocês concordam comigo?
Com certeza. Acho que a zaga do Vasco é uma zaga muito abaixo. Teve perdas tipo, importantes, apesar do Leandro Castan não estar no seu auge físico, seu auge técnico, teve uma perda importante, que foi a saída dele, que era o capitão do Vasco. Então, sim, eu acredito que a equipe precisa muito de reposição defensiva, precisa melhorar seus laterais, e isso ficou muito claro, né? Que a equipe costuma jogar contra, por exemplo, Flamengo, Fluminense, de uma forma mais retraída, e mesmo assim, foi vazada, sofreu gols e acabou perdendo assim o Campeonato Carioca. Agora, na Série B, o Vasco costuma, né, contra equipes de menor expressão, se impor e ir para cima. E isso dá brecha contra ataques e acho que a defesa do Vasco não está preparada para isso. Léo Matos, para mim, não pode continuar sendo titular da equipe do Vasco. Acho que ele se não se mostrou o jogador que ele foi lá na Europa, lá no PAOK, e realmente está muito abaixo. O Vasco precisa repor essa lateral direita. A zaga com o Quinteiro e o Anderson Conceição. Acho o Anderson Conceição também um jogador de baixo nível técnico e isso pode atrapalhar bastante a equipe do Vasco. O Quinteiro, novo Fortaleza, já teve bons momentos, mas também está abaixo, está no nível. Está em má fase e realmente essa dupla de zaga ainda não se entrosou, não se mostrou confiável e isso pode atrapalhar bastante os planos do Cruz Maltino. Agora na lateral esquerda o Edmar é o titular, mas para mim já tem uma solução que está dentro da base do Vasco, que é o Riquelme. Para mim joga muita bola, deveria ser o lateral esquerdo titular, na última Série B foi muito bem e não entendo por que ele agora está comendo banco pro Edmar, que para mim também não deve ser titular do Vasco. Então, assim, a gente comentou que os 4 jogadores de defesa são abaixo do nível que o Vasco merece, né? Que o Vasco já teve e merece para essa Série B. Então, sim, acho que a 777 deveria ir atrás de novos defensores, isso para ajudar o goleiro Thiago Rodrigues, que está muito bem nessa temporada e também precisa de um quarteto ali de zaga, um quarteto defensivo forte o suficiente para evitar tomar uns gols bobos, né? Como tomou, talvez, contra o Flamengo no Campeonato Carioca.
O Vitor falou muito bem, falou também muito bem do Riquelme. O Riquelme é um jogador que é muito bom, ofensivamente falando, defensivamente falando. Ele ainda pega um pouco, porque ele é muito novo, mas ele de todos os jogadores que tem na parte defensiva do Vasco, é o único que a gente consegue ver meio que uma luz no fim do túnel, né? O Quinteiros é, até esboça um pouquinho, mas ainda não bate. Ele é muito. Ele acabou de chegar também, né? Mas não tem nenhum jogador que a gente olhe e fale, nossa, estou seguro com esse cara da minha zaga, né? Realmente. O Vasco precisa procurar defensores para ontem. Mas sobre a contratação do Carlos Pena, realmente talvez dê certo, né? Mais um jogador de ataque, mais um jogador que vai fazer campo lá na parte ofensiva. Ele consegue jogar tanto como mais avançado, como também criando um pouco mais. Pode jogar um pouco aberto também. Então, vamos ver como é que vai ser essa contratação aí. Ele vai chegar por empréstimo, já falei. Vai ficar até o final do ano no Vasco da Gama. Vai jogar essa Série B aí. E para fechar o programa, vamos falar sobre o finalista que já tinha sido decidido há mais de uma semana no Carioca. Vamos fechar com o Flamengo. O Flamengo ficou mais de uma semana se preparando para a grande final do Carioca, que teve a sua data alterada por motivos de Libertadores, que começa semana que vem. Os jogos aconteceriam quinta e domingo, mas passaram para quarta e sábado. E falando de Libertadores, o sorteio da fase de grupos aconteceu com algumas surpresas bem legais, como por exemplo Boca Juniors e Corinthians, e também o América Mineiro e o Atlético Mineiro no mesmo grupo, né, alguns confrontos bem interessantes. Mas falando sobre o grupo do Flamengo, a sorte até que sorriu para os cariocas, né, e o grupo não parece ser tão difícil assim. O Flamengo é o cabeça de chave do grupo H, vai enfrentar a Universidade Católica do Chile, Sporting Cristal do Peru e o Talleres da Argentina, né? A primeira partida será terça-feira da semana que vem, né? Não vai ser amanhã, vai ser semana que vem, lá no Peru contra o Sporting Cristal. E parece ser um grupo bem tranquilo, né, pessoal? O que vocês acham do grupo do Flamengo?
Sim, realmente o Flamengo ele deu muita sorte nesse sorteio. Isso porque a logística dos jogos também facilita bastante. O Flamengo vai pegar jogos no Chile, na Argentina e no Peru. Ou seja, o destino mais distante talvez seja ou o Chile ou o Peru. Então, e são poucas horas de viagem. Além do fato também de não pegar altitude, que é um grande problema para os times brasileiros, principalmente quando se joga lá em La Paz contra times bolivianos. Mas enfim, falando da Universidade Católica, a atual tetracampeã chilena tem dominado o território nacional, mas não está muito bem na Libertadores, né? Nas últimas participações não conseguiu se sobressair e foi eliminada na fase de grupos duas vezes. Em 2021, caiu para o Palmeiras sem incomodar o time, o Verdão, né? Enfim, o Flamengo vai reencontrar a Universidade Católica na fase de grupos da Libertadores. Eles já se enfrentaram em 2010 e 2017 também. Agora falando do Sporting Cristal, a equipe, como todo o cenário do futebol peruano, está sofrendo dificuldades econômicas, dificuldades financeiras. Então o que pode realmente mostrar a superioridade, tanto econômica, tanto de plantel da equipe do Flamengo. Então eu acredito que o Sporting Cristal seja a equipe mais fácil que o Flamengo vai enfrentar, né, nessa fase de grupos da Libertadores. E agora falando do Talleres, a equipe não vive um bom momento no campeonato argentino e está apenas em 12º lugar na tabela de classificação do campeonato. Então, realmente, acho que também por ser um jogo, uma logística fácil, que é na Argentina, que é aqui no lado dos nossos irmãos, pode sim ter muita facilidade para o Flamengo. Acho que esse grupo, realmente, do Flamengo, não me surpreenderia se a equipe rubro-negra tivesse a melhor campanha assim, na fase de grupos da Libertadores. Porque sonhar com 18 pontos não é impossível. Até porque são três equipes muito abaixo do Flamengo, e o Paulo Souza tem um plano, está melhorando a equipe e com essa uma semana conseguiu treinar a equipe justamente para esse confronto contra o Fluminense e os primeiros confrontos da Libertadores. Acho que o Flamengo é amplo favorito a ser o líder do grupo, né? E se sonhar com 18 pontos, como eu já disse, não é impossível.
Os três times também não são times que têm tradição na Libertadores, né? Nenhum deles foi campeão da competição e também não vivem um bom momento no Campeonato Nacional hoje. Então, assim, acho que a obrigação do Flamengo é passar por cima mesmo. Talvez até garantir a melhor colocação na fase de grupos, e aí tem aquela questão da vantagem, decidir o jogo em casa. Acredito que isso ainda está no regulamento. Então é importante.
O Flamengo se deu muito bem. O time que mais dá medo lá, se a gente pode dizer isso, né? É a Universidade Católica. O Sport Cristal e o Talleres não são times que nem chegam aos pés do Flamengo. né? Muito porque no Peru, realmente, como o Vitor falou, o futebol não é tão grande assim, né? não rola muito lá. O Talleres está mal no campeonato argentino, como o Vitor falou também. Então, um grupo bem tranquilo para o Flamengo, a gente pode falar assim. Mas voltando a falar sobre a decisão do Carioca, o Paulo Sousa terá uma decisão muito importante para fazer nessa final, né? O técnico português já girou o elenco, já testou peças, já mudou o jogador de posição, como foi o caso do Lázaro, e agora a torcida está na expectativa de ver Gabigol e Pedro juntos mais uma vez, só que em um jogo do tamanho que será o de quarta-feira, né? Na semifinal contra o Vasco, o primeiro jogo o Pedro começou no banco e no segundo ele começou como titular. Além disso, no jogo contra o Fluminense, na fase de pontos corridos, que o Flamengo acabou perdendo, né, o Pedro nem chegou a entrar em campo. Então ainda há bastante essa dúvida da filosofia do Paulo Sousa, né? O que, que ele acha? Se ele vai jogar com o Gabigol e o Pedro mesmo ou não? Né? E num jogo desse tamanho, numa final desse tamanho, num clássico, a gente vai definitivamente saber o que ele está pensando, né? Se realmente os dois vão conseguir jogar juntos. Nitidamente, o técnico português usou o Carioca muito para conhecer o seu elenco, né? Mas nesse momento muito importante, né? O mais importante talvez da temporada até então, vocês acham que ele vai de fato fazer esse plano? Vai colocar o Gabigol e o Pedro finalmente juntos?
Ele utilizou esse esquema com os dois juntos algumas vezes. Não parece ser aquela visão de que eles ocupam o mesmo espaço e não podem jogar juntos, né? No jogo de volta contra o Vasco, que foi o último jogo do Flamengo, ele usou esse esquema. Então pode ser um indicativo, mas também pode ter sido pontual, né? Eu acredito que o Paulo Sousa dá uma boa analisada dos adversários e tira as escalações pensando em como pode atacar as fraquezas desse time. Até por isso o Flamengo não costuma repetir os seus esquemas, né? Então o Fluminense mostrou muita dificuldade de marcar o Erisson, que é um centroavante de menos mobilidade e mais presença diária. A entrada do Pedro, por isso, talvez seja interessante. Ele não foi tão bem nas últimas partidas, mas pode funcionar até como uma preocupação para a zaga tricolor, abrindo mais espaço para o Gabigol, para o Arrascaeta, enfim. Peças do Flamengo tem um monte, tem o suficiente para criar um cobertor curto para o Fluminense e precisa explorar isso. Tem que pensar muito bem na maneira que o adversário joga quando você vai montar o seu time.
Olha, eu sou muito a favor do Pedro e o Gabigol titulares juntos, mas eu acho que quando o Pedro joga, o Gabigol vai pra ponta e isso meio que atrapalha ele, porque ele se torna um jogador muito, muito fácil de decifrar. Ele sempre cai pra ponta direita, recebe a bola e puxa pra esquerda, puxa pro meio. Então isso torna ele fácil de ser marcado. Não tem um diferencial, ele não vai pra cima, não dribla, joga pra um lado, pro outro. Isso pode atrapalhar bastante o Gabigol. Por isso que quando os dois jogam juntos, o rendimento cai, tanto do Gabigol quanto do Pedro. Eu sou a favor dos dois jogarem juntos, mas o Paulo Sousa precisa ainda arrumar um jeito de encaixar os dois, porque eles ainda não estão azeitados e isso pode atrapalhar o Flamengo na final. Se eu fosse ele, não colocaria os dois juntos para jogar contra o Fluminense.
Eu colocaria. Eu acho que, como eu falei, o Pedro é um jogador com característica que causa preocupação na zaga do Fluminense, talvez seja uma fraqueza. E apesar de eu também achar que o Gabigol é previsível na ponta, eu acho que ele tem muita qualidade, volta e meia ele consegue dar uns bons cruzamentos, ele também pode bolar algumas jogadas com o lateral direito fazendo infiltração, já que o Gabigol não costuma fazer essa infiltração. Eu acredito que é uma boa.
Não, eu gostaria também só de aproveitar para dar um furo jornalístico, que o Flamengo tá de olho no lateral esquerdo Ayrton Lucas e segundo Mauro César e o UOL Sport já tá praticamente fechado, jogador que vem lá da Rússia. Vai ser um contrato de empréstimo até o final do ano e o lateral esquerdo deve chegar aí para reforçar o Mengão.
Informação importante do Vitor, Ayrton Lucas que já teve passagem pelo Fluminense, né? Ele joga na ala esquerda e o Flamengo está muito antenado nessa parte, né? Essa nova formação que utiliza os alas, então talvez ele venha ali para disputar a posição com o Lázaro, que tem jogado muito bem. O Ramon não tem entrado muito, então é mais uma possibilidade o Ayrton Lucas na parte esquerda ali do Flamengo. O Flamengo vai a campo quarta-feira contra o Fluminense lá no Maracanã. E agora chegou o nosso momento bet, nosso momento de 100% de consistência, onde a gente sempre erra. E vamos falar um pouco sobre como é que vai ser esse jogo, né? Quais são os palpites, o que vocês acham, como vocês acham que será essa grande final do Carioca, pessoal?
Eu acho que é 50%, é um jogo muito difícil, os dois têm boas chances de ganhar. Mas pelo momento que a gente viu o Fluminense hoje, e o momento que a gente viu o Flamengo também, eu, obviamente, favoritismo do Flamengo, tá? Quando eu digo que é 50%, eu não tô falando que os dois times têm a mesma qualidade e tal. É porque eu acho que é um jogo que possibilita isso, possibilita uma vitória tranquila do Fluminense também. Mas não vou ficar em cima do muro. 2-0 Flamengo.
Bem, o Fluminense costuma dificultar bastante pro Flamengo, mesmo na má fase. Acho que vai ser um jogo muito complicado. E se fosse para chutar um placar desse primeiro jogo, eu chutaria um 1-1, digno. Agora, o segundo, acho que o Flamengo é sim, é um pouco favorito pelo elenco que tem, né? Pelo dinheiro que tem. E acho que deve ser um 1-0 na outra partida. O Flamengo ganha 2-1 e deve vencer o Campeonato Carioca. Mas não me surpreenderia se o Fluminense fosse campeão dessa vez. E o Flamengo, né, que se vencer, vai chegar a 4 títulos consecutivos, 3 contra o Fluminense. E realmente seria histórico o que o Flamengo fez.
Eu tô com vocês, pra mim o Flamengo é amplo favorito, muito também por conta da má fase do Fluminense, do clima esquisito que tá lá em Laranjeiras mesmo. O jogo de ida vai ser 2-1 pro Flamengo, e o jogo de volta vai ser 2-0, travei também pro Flamengo, né? Tomara que a torcida não fique brava comigo, porque eu sempre erro minhas apostas. Então, como nós três aqui falamos que o Flamengo vai ser campeão, provavelmente o Fluminense vai ser campeão. Mas é isso tudo, a gente vai falar semana que vem aqui no Pontapé de segunda-feira, onde a gente vai repercutir tudo sobre essa grande final. Chegando ao fim do programa, quero me despedir dos meus amigos Vitor Baixo e Fred Vidal. Um abraço, Fred.
Valeu, Adriano. Valeu, Vitor. Valeu, ouvinte. Informando que o Rezende empatou com o Nova Iguaçu por 1-1 no jogo que decide a Taça Rio, jogo de ida. E também um grande abraço ao telespectador Will Smith, que ganhou o Oscar e quase ganhou o segundo, né? Só faltou combinar com o Chris Rock. Assim, o seu time Will Smith não tem jeito. Também queria mandar um abraço ao Piemontese, né? O arroz mais subestimado do planeta e causou o primeiro jogo da discórdia no pontapé inicial.
Se o pontapé inicial fosse presencial, eu teria feito a mesma coisa que o Will Smith fez com o Chris Rock no Vitor, porque arroz da Piemontese é uma das comidas mais subestimadas da face da Terra. É gostoso demais, é leve, é tranquilo, acompanha bem com uma carne. Você tá errado, Vitor, você tem que saber disso. Mas um abraço pra você mesmo assim, porque você é o meu careca favorito. Tamo junto.
Adriano, e como é que tu fica quando você chega pra servir no seu self-service? Aí tu bota arroz branco, quando passa pro lado tem arroz da Piemontese. Como é que tu se sente?
Caraca, isso aí, Fred, é pior que bater na mão. É um sentimento tão vazio por dentro. Caraca, eu tenho vontade de pegar o prato e jogar fora, mano. É bizarro. Enfim.
Não, diferente do Chris Rock, eu tenho razão. Arroz da Piemontese não é bom. E realmente não me agrada de forma alguma. Mas queria agradecer ao Adriano, ao Fred e a você, telespectador, que ficou aqui até o final. E também pedir encarecidamente para você votar pro Lucas do BBB ficar no programa. Porque eu apostei que ele seria o campeão. E se ele sair agora, eu vou perder R$3. É isso, um abraço e até a próxima.
Toda a nossa solidariedade pros R$3 do Vitor, que já vão sair, infelizmente. Também tava torcendo pro Sungas, pro Barão da Piscadinha. Aposto que ele come um bom arroz da Piemontese no almoço. Mandar um abraço também pro nosso professor Gabriel Colares, que sempre dá essa oportunidade pra gente falar sobre o que a gente mais ama, que é futebol, desse jeito maluco, desse jeito bobo que a gente sempre gosta de falar. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço pra você, ouvinte. Valeu.